Por quê?
Porque eu sou muito desatualizada. Aí
Ah.
aqui falou da Guiana Brasileira e eu aqui, gente, o que é Guiana Brasileira? Eu perdi a sala de geografia, tive que perguntar pro ChatGPT, o que é Guiana Brasileira? Aí o ChatGPT respondeu, peraí, vou ler para vocês. Aqui. Isso é uma em negrito, zoeira absurda da internet.
Ah, é até o chat GPT todo do nosso lado.
A ideia de invadir a Guiana e anexar o país como Guiana Brasileira virou meme. Surgiram mil piadas, negrito. Bandeiras editadas, moeda própria, real guianense. Memes do McDonald's abrindo. E memes de o novo estado brasileiro chamado Guianápolis ou Guiana do Sul. A vibe é a mesma dos memes do Brasil invadindo o Uruguai de 2017, só que agora com gasolina mais cara. Acho bom que o ChatGPT faz piadinha pra mim. Acho
Olha
isso
aí, ó.
interessante.
Ih, meu
É
irmão.
isso, o ChatGPT é mais engraçado do que eu.
Nila, você vai dar aquela gritadinha gostosa que a gente gosta?
Gente, eu ainda não sei gritar, não.
Gritar,
Não
meu amor.
posso,
Você não
eu não
precisa
posso.
gritar, não.
Já se
Ou quase.
acostumaram.
Quase.
Não, eu vou dizer que sim, porque eu tô tentando
Cadê
tornar
a
isso uma
pauta? Deixa eu
verdade.
abrir a pauta.
Tudo bem,
Cadê
hoje eu
a
deixei o
pauta?
banho para depois da gravação.
Esperto.
Conceito de estratégia. Ah, e aí
É
aproveitando.
sobre isso.
E aí aproveitando.
Por que que essas coisas não estão sendo gravadas? Isso tudo ficaria no, naquele, naquela introdução maravilhosa que
Quem
você
disse
sempre
que não
faz
tá,
de
meu amor?
picotes. Ah, já tá tudo sendo gravado! Meu Deus, gente!
Por isso que o Bill Gates falou que
Ai,
era para contratar a porra de um preguiçoso para fazer o serviço. Ele ia achar um jeito fácil, um jeito
gente.
preguiçoso de
Nossa, isso é muito
fazer.
bom!
Pois é.
Isso é muito bom! Ai, gente, vamos lá então, né? Ai, meu Deus. Eu sempre fico nervosa quando vou fazer a abertura.
Mas a gente também. De maneiras diferentes.
Ai, meu Deus.
Parabéns e prepare seus ouvidos. Você acaba de dar o play na unidade de besteira sonora On Demand PN.
Somos o Praticamente Nada, mas não inofensivos.
Bonitinhos e bonitinhas. Hoje é dia da sogra.
Olha como é falso.
Você acredita nisso?
Não é possível.
Tô livre.
Juro.
Viva minha sogra.
Deixa de ser safado.
Isso mesmo, Théo. É isso mesmo, Théo. Isso aí.
É, gente. E além de ser dia da sogra, né? Hoje é dia de PN.
Ah, é? Fudeu.
Isso.
Hoje é dia de PN.
Maravilhoso, maravilhoso.
Sintam-se livres pra compartilhar da gente desse nosso lindo e meigo, bonitinhos e bonitinhos.
Completou 18 anos? Chegou a hora de viver uma nova experiência. Aliste-se já, baixe o aplicativo ou acesse o site. Agora é a sua vez.
Deixa aqui minha respiração profunda.
Como vocês já estão escutando, estamos hoje com o querido Theo.
Rope, tamo aí.
E, né, o nosso host eterno.
Transforme esta forma decadente em...
Plínio.
Me senti um murrado esse programa.
Quem tem vida eterna.
Não que não seja.
É.
Como é que é a história?
Lá ele. Vem com essa. Tô fora? Não, aqui. Tamo aqui pra mais um programa e hoje a zoeira é livre em modo campeonato.
Né, não, cara. É, por falar em Munhá, né? É, depois que inventaram o Tadala, ele morreu, né? Porque nunca mais ele foi uma forma decrépita.
Ai, tô invisível. Tô invisível.
Tá. Como é que seria bonitinhos e bonitinhas em português de Portugal? A gente precisa pesquisar, né? Porque tem que fazer abertura pra eles também, né? Esse
Gajos
nosso mundo.
Gajos e raprigas!
Entendeu esta piada? Fui eu que fiz!
É isso, gajos e raparigas. Estamos aqui pra mais um PN falando de vocês. Nosso novo estado anexado, né? o estado mais recentemente anexado aí à Federação Brasileira. Se bem que
Rio
não,
Grande,
né?
Rio Grande de Fora.
Rio Grande de Fora.
Não, mas não vamos queimar a pauta, não. Vamos pra frente, vamos pra frente.
Não, eu ia só falar aqui do Dia da Sogra, que Carlos já comemorou ali. Feliz Dia da Sogra, querida sogra.
É, minha sogrinha. Que eu
acho
amo
que é o único. Aquela é o único da casa,
eu,
gente.
Eu posso dizer que eu amo minha sogra de verdade, cara. De vez em quando ela é até meu agiota.
Falei-me minha Nossa Senhora.
Olha aí, ó.
E ela nem mata, ela só bate.
Maravilha,
né?
Cara. Melhor tipo de agiota que você pode encontrar no mercado.
Verdade.
Conheço também, alguns.
Se ela me matasse, ela ia ter que arcar com um velório, então...
Você é louco, não compensa.
Não compensa. Acho que é uma troca justa.
Mas ia ser uma vez só, pelo menos. Não ia ser sempre, né?
O gasto ia ser maior se ela me mata.
Então vamos começar esse programa. Ah, estamos começando mais um PNE hoje, cara. Não tinha como não entrar nesta guerra e citar este momento maravilhoso, essa situação incrível que nós estamos vivendo, que não é inédita, né? Não sei se vocês sabem.
Não, não é inédita, não. A gente tem brigado com o resto do mundo aí. A internet só potencializou, só demonstrou como nós somos superiores em tudo, né?
Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
Exatamente. Nila, você sabe que nós já somos campeões de duas guerras mundiais meméticas, né?
Gente, eu realmente estou muito desinformado. Como é que é a história?
Fala, meu Deus. Quem foi que... Fala o que aconteceu. Eu estou sem saber onde é que eu estou.
Nós já somos bicampeões. Nós ganhamos duas guerras mundiais meméticas já.
Né? E onde essas guerras se... onde elas acontecem?
Onde elas se deram, né?
É. Elas se deram nas redes sociais, no falecido Twitter, inclusive, era o ponto principal onde isso acontecia, mas não estava restrito a isso. As outras redes sociais também estavam ali, todas envolvidas nesse sentido, até que os nossos perdedores não entenderam ainda o processo.
Tu jura?
E aí, adivinha só, estamos vivendo um novo momento, uma nova guerra, e essa está sendo a melhor de todas, porque ela, diferente das outras, onde apenas a zoeira não tinha limite. Agora nós estamos ao modo Donald Trump.
It's all fake news. It's phony stuff. It didn't happen.
E estamos anexando territórios.
É. A CIA batendo na minha porta.
Pois é, gente, vamos com calma aí.
Ai, você tá com medo disso, cara. Mas eu acho que a gente precisa começar por um sentido. A gente, acho que todo mundo aqui já sabe o que é um meme, né? O conceito do meme, a definição, né? Que é principalmente o que é a guerra memética, né? Que é um termo pra uma guerra de informação, ali, conceitos psicológicos, né? Aquela galera jogando no terror psicológico, na zoeira, que envolve a propagação de memes nas redes sociais. E o foco é zoar o coleguinha, é o bullying em alta escala, em larga escala, de modo internacional, né? E embora diferente das outras situações e possibilidades de guerra, a guerra memética, ela tem, como é que eu posso dizer, táticas semelhantes às tradicionais no conceito de propaganda e o principal, desinformação. E aí, meu amigo, ninguém é melhor que o brasileiro pra espalhar, fazer propaganda de desinformação em qualquer nível que você pensar.
Cara, eu acho que assim, é um país que tem o Rio de Janeiro como estado, não tem como perder pra ninguém, né, cara? Porque contar história igual carioca, parceiro.
Amigo, a gente tem Rio Real. De Janeiro, Bahia e Fortaleza.
Ó, por Deus, irmão.
Contar história, meu irmão. Essa galera sabe contar uma história. Um caô, uma potoca, como ninguém. E eu não vou nem falar dos mineiros, né? Mineiro tem um caos pra tudo. Então, assim, se a gente for olhar na real, não tem lugar do Brasil que a gente não seja bom nessa parada.
Vai, foi...
O brasileiro tem o dom, cara. O brasileiro tem o dom. E é assim que a gente entra aqui, ó, no primeiro bloco. Por que nós somos tão bons em fazer memes?
Cara, eu acho que é porque eles roubaram o nosso ouro. E a gente não tinha mais porra nenhuma pra fazer, então já não tinha mais ouro, não tinha mais pau Brasil, a gente foi contar a história de como é que era quando a gente tinha ouro.
De como é que era quando a gente tinha ouro.
Ai, como era grande!
Mas, gente, é assim, é sempre assim. Os velhos, ó, pelo menos aqui no Rio, né? O Plínio deve saber. O pai do Plínio, então, era um ótimo contador de história, cara.
Ele acreditou.
Não tô dizendo que as histórias eram mentiras nem nada disso, não. Eu tô dizendo que aquela famosa frase, na minha época, quando um velho começa uma história com essa frase, na minha época, irmão, você pode sentar, é Castelo Rá-Tim-Bum, senta que lá vem história. E geralmente é boa. Então, eu acho que esse recurso a gente adquiriu lá em 1500, quando eles começaram a roubar nosso ouro. E a raiva só veio acumulando. E hoje em dia, depois de anexar esse novo estado aí pra Federação Brasileira, é isso, cara, é isso.
E isso porque, pelo que a gente sabe, né? Isso pelo que a gente sabe, porque pode ter sido de antes, inclusive. Porque aí você traz uma leva de nego revoltado, aí pelos navios você tem um monte de índio aqui que só quer paz e tranquilidade para o seu cachimbo da paz.
Leva eu! Leva eu!
Não, então aí me chega essa galera querendo, português querendo trazer trabalho, dor de cabeça.
Trabalho, porra. Varula. A gente vivia no Éden, aí vem um fila da puta que quer levar a sério o que tá escrito lá na Bíblia, que do suor do teu rosto comerás teu pão. Esse bagulho nem tinha chegado aqui ainda, a gente nem sabia o que era a Bíblia. Aí vem um filho da puta lá, fudido. Eita, mano. Porque lá era todo mundo católico, tava tudo certo, eles já estavam ligados que tinha que se fuder pra poder comer. Não que a gente não soubesse aqui com as índias, né? Uhum. Porque isso aí é uma máxima de mulher.
Vai tomar no c... essa piada aqui, não.
É...
é, não... Começamos mesmo.
É porque você não é casada, Ana Paula. Esse seu chip ainda não foi ativado. Round
one, fight! Esse chip ainda não foi ativado.
Não, é. Não existe. Não existe refeições gratuitas, querida.
É, mas isso vale pra além do casamento. Não existe refeições gratuitas, é verdade.
Eu acho que é uma máxima geral, né? Acho que eu não ia pregar isso aí só na mulher, não.
É, mas é que quando é no casamento, em teoria, você acha que era pra... Não, vamos voltar aqui. Estamos perdendo o foco desse meme aí. Estamos perdendo o foco desse meme do porquê que a gente é tão bom.
Eu acho que a gente é bom porque a gente é sofrido, sabe? É instinto de sobrevivência. Assim, ou a gente faz meme ou a gente chora, cara. É escudo emocional, entendeu? Não tem muito pra onde correr, galera.
O famoso rir da própria desgraça, né?
Isso, rir da própria desgraça. Porque ou é isso, ou é sentar em posição fetal e chorar igual um neném. Então assim, não dá, entendeu? Nas atuais circunstâncias, então não tá dando mesmo.
Eu entendi a referência.
Não, realmente, eu acho que o brasileiro, ele é aquela criança que apanhou tanto que parou de chorar, sabe?
Já acabou, Jéssica?
É, o trauma foi tão grande que ele parou de se preocupar com o trauma. É, cara, aí ele passou a fazer piada dele.
É a hora que vir, fala, isso é tudo que você tem pra mim?
É isso.
Tá com preguiça ou tá com fome?
Exatamente. É sobre isso, cara. Porque não tem o que fazer. O brasileiro, irmão, pra falar de desgraça... É igual, ó, vamos lá, eu trabalhei como motorista de aplicativo um bocado de tempo. Ninguém de outra cidade podia chegar aqui e falar que qualquer outro estado era melhor do que o meu, pô. Porque isso é uma regra. O carioca, ele, se for pra ruim, o carioca tem que ser o melhor. Tem que ser o mais ruim. E se for pra bom, a gente tem que ser o melhor também, pô. Você não pode, o carioca, ele não perde. Ele pode até empatar, mas perder, ele não perde.
Ah, tá. Então tá bom.
É a síndrome da falta de atenção. É a síndrome do filho carente.
Tesouro! Mamãe?
Faz sentido.
É isso.
Faz sentido.
A mulher veio...
Pô, falta de atenção pro carioca não, galera. O estado do Rio não tem falta de atenção não, gente.
Não tem, não. De verdade. Ó, eu vou te falar. A mulher, ela entrou no meu carro, falou que a gasolina em Manaus era 6 e uns quebradinhos, que tava muito mais barata. Minto, desculpa. Ela falou que tava muito mais cara lá do que aqui no Rio de Janeiro a gasolina. Aí eu tive que prontamente falar pra ela. Mas não tem o nível de adulteração que tem aqui na minha gasolina.
Vamos comprar três.
Vocês não adulteram gasolina igual a gente.
É que a nossa é
barata. Por isso que é barato, pô. É barato porque a gente adultera. Tem muito mais etanol do que o permitido pela legislação, pô. Por isso que vocês podem falar que lá é mais caro, mas lá é mais pura. Aí vale a pena você pagar uma gasolina mais cara.
Melhor você perguntar lá no posto Piranga.
Eu não vou perder, né? Eu não vou perder.
É isso.
Não tem como.
Eu acho que esse é o primeiro conceito do meme. A gente não vai perder, mano.
A gente não vai perder.
Até porque a gente não perde, não.
Não, então, é porque a gente já tá perdendo. A gente tá sempre perdendo. Você já nasce perdendo.
Yes.
Então, cara, quando a gente olha e fala, meu irmão, ou é a loucura, ou não tem outra opção.
Não, é, é porque nessa vida eu não volto. Esse é um meme. Eu vou falar pra Deus, nessa vida eu não volto pobre de novo.
Erro feio, erro rude.
Sabe? E a gente, quando veio, a gente provavelmente falou isso pra São Pedro, que não queria voltar pobre, a gente voltou brasileiro. A gente pensou, já que eu vou perder, já que eu já perdi, pelo menos no meme eu vou ganhar.
É porque se você for pensar, por exemplo, no mundo todo, saiu o filme do Coringa. Here we go. Todo mundo, caraca, um cara com um transtorno psicótico e tal, psicológico, uma coisa pesada. O brasileiro fez o quê?
Achei que era meu vizinho.
Criou o termo Coringô.
Exatamente. Houston, we have
a problem. Viu? Eu ia falar disso agora. A gente coringa, a gente tem que dar uma coringada, senão, cara, não tem como sobreviver.
Todo mundo olhando, meu Deus, que triste a história dele. A gente pensou, ih, por muito menos do que eu passo, o Coringa coringou. Caraca, velho.
Bem menos, cara.
Se o Coringa morasse aqui no bairro, ele já estaria louco desde os 8 anos de idade.
Isso é verdade.
Ainda esperou ficar adulto, né, cara?
Você tá doido.
Então, assim, eu acho que é esse o ponto. A gente definiu bem. O brasileiro, ele é tão bom no meme porque o nível em que a gente sofre tudo. E, assim, não vamos esquecer situações que eram, em todo mundo, seriam muito sérias, mas pro brasileiro é tipo uma quinta-feira. A gente teve um presidente impeachmentado que vazou notícias que ele enfiava cocaína pelo rabo. Look at my ass. E ele foi impeachmentado por causa de uma Brasília.
Que fase.
Entende? Tipo, teve uma guerra de presidentes pra ganhar, aonde um falou assim, todo mundo sabe, não, esse cara é muito, eu vou ganhar e eu vou assumir. O outro falou, não vai não. Ele falou, eu vou ganhar e eu vou assumir.
Não vai não. Ele não vai não.
Pois ele ganhou e não morreu. E não assumiu, ele morreu. Eita, mano. Ele foi morrido e ninguém sabe o que aconteceu até hoje. Então, assim, cara, o nosso país é muito louco em muitas situações que se for olhar de fora, tu fala, puta que... E a gente aqui, meu irmão, nadando de braçada, falando, é isso aí, né?
Bora. Fazer o quê, né? Vamos acordar e CLT na testa.
Aí, não precisa ir tão distante não, cara. Essa semana aí, a nossa outra impeachmentada aí, falou que o Papa era religioso.
Conversa, velho. É, não.
Não vamos esquecer. Da mesma criadora do vamos deixar a meta aberta e depois dobrar a meta, exato. É isso. A mesma
vamos
criadora.
Vamos saudar a mandioca.
Qual é, mano? Ela meteu que o Papa era religioso na entrevista da televisão, cara. Qual é, né?
E por outro lado, a gente também teve um outro que virou pro presidente da França e falou, ah, não quero falar com ele não, que a mulher dele é feia. Mano, tipo, o cara quase deu um acidente diplomático chamando a mulher do outro de feia, velho. Não que ela não fosse, porque realmente ela era bem escrota. Cala a boca! Mas assim, cara, cala a boca, velho. Entende? Então assim, mano, tudo nosso, em todos os níveis, desde pegar um ônibus de manhã até o nível da presidência, a gente tudo é muito absurdo na nossa realidade. Então, cara, não tem como você não levar na brincadeira a vida. Então é por isso que a gente é muito bom, porque, velho, meu irmão, ninguém consegue zoar mais a si mesmo e o próximo do que o sabe, a gente. E apesar de ter os americanos que vão entender de bullying, mas o bullying deles é a violência.
É, cara, eu vou até além, né? Eu não sei se a gente vai continuar sendo essa potência na zoação, né? Porque hoje em dia...
Memética.
Os costumes mudaram, né? Então, não sei. Na minha época, qualquer zoação era 4-5 semanas direto, sem parar. Levava pra vida. Tem gente que me chama de Kiko até hoje.
Que coisa, não? Não é à
toa. Essa história eu vou deixar pra um próximo programa.
Com essas bochechas de bulldog velho.
É, exatamente. Entendeu? Então, é aquilo, cara. A gente... Tem zoações que a gente leva pra vida. Só que essas crianças de hoje em dia já não aguentam mais se zoar, sabe? Já dá uma dozinha. Não sei se os pais que são super protetores. O meu aqui é criado, pelo menos o escravinho aqui, é criado na base do chicote mesmo, mano.
Show! Show! Show de bola! Show! Muito show! Show de bola! Show,
se ele der morte...
Vê-se pelo apelido carinhoso, né? Já deu pra perceber.
Escravinho, vulgo meu filho.
Exato.
Cara, eu crio ele na base da zoeira mesmo. Se ele fizer merda, eu zoo ele até ele chorar. Aí quando ele chora, eu paro, faço um carinho, dou um afago.
Parabéns! Essa foi... Excelente!
E depois continua, porque a vida é assim,
meu
cara.
Deus.
Porque não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser remédio, tem que ser gelol, né?
É isso aí, pô.
Deus do céu, gente. É assim que a gente pode matar e entrar bloco. Pro bloco 2, que a gente tá começando a entrar na linha do limite ali. Smile, and maybe tomorrow you'll see the sun. Qual é o limite do meme, galera?
E aí, agora você fez uma ótima pergunta, né? Qual é o limite do meme? Eu não sei dizer.
Não há dúvida, é um idiota.
Irmão, eu posso dizer... Eu tenho muitos memes que eu poderia falar sobre pra dizer que não existe limite.
Não pode ser, cara.
Ó, eu vou declamar um meme pra vocês. Eu acho que esse é antigo, então tá na cabeça de todo mundo. Como diria o filósofo Piton, que teve como discípulo nada mais, nada menos que Karl Marx. Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Você trabalha para comer alguém. Você come para comer alguém. Você estuda para comer alguém.
É sobre isso. No meu CrossFox, eu vou sair.
É isso, cara.
Divertir. É sobre isso, velho. A gente não tem... Eu, de verdade, eu não sei pensar num limite para o meme.
Eu acho que essa é uma coisa boa do meme até. Porque enquanto você mantém no âmbito da internet, se você conseguir fazer a separação, você não precisa de limite.
É porque, assim, o meme, ele não é o bullying.
É, não, é diferente.
É diferente.
Claro.
O bullying é específico, né?
É, o bullying, ele é específico, ele é muito focado, ele tem uma agressão velada ali, né? Vamos falar assim, olha que eu sou a favor do bullying, mas ele tem uma...
Não, meu
sou,
Deus.
Não, sou, vamos lá. Mas é porque o meme, não, o meme é só uma zoeira genérica, que ela se encaixa em determinadas situações. Mas ela é uma zoeira genérica. Por exemplo, a rainha dos memes no Brasil, como é que é? Aquela... Ah, velho, eu esqueci o nome da maluca, dos peitão, da... Que tudo, ela solta uma putaria e solta um glória a Deus na mesma frase?
Tô na ponta da língua. Inês Brasil?
Inês Brasil. Sempre irmão, sempre unido, sempre Brasil. Me chama, Pedro Bial.
Porra. Mano, a gente tem Inês Brasil, velho. E assim, frases da Inês Brasil cabem no nosso dia a dia.
Alô, alô, graças a Deus.
Até pra zoar alguém, entende? Mas o meme, ele tá pronto, ele é isso ali. É essa zoeira. Ela não parte por uma... Se bem que às vezes parte.
Mas, né? Eu não tô aqui pra ser coerente.
Por exemplo, na guerra memética, a gente levou pro coração e foi pra questões pessoais, assim.
É, mas aí a culpa também não foi nossa, né? A gente tava só revidando um ataque pessoal.
Pois é, exatamente.
Nós não baixamos o nível, nós apenas jogamos o jogo.
Muito arriado!
E depois terminamos virando. Já acabou, Jéssica?
É isso.
Entendeu? O deboche do meme nesse caso é esse lugar. Então eu acho que... Eu não sei se o meme tem limite, mas eu não sei se a Ana Paula também concorda com isso.
Ai, gente, eu acho que tem uma linha. Olha, eu acho que tem uma linha, tá? Assim, tragédia recente.
Facilita pra mim, vai.
Não é legal. Não sei, não é legal fazer meme com tragédia recente.
Ah, eu acho que eventos históricos...
O bullying direto é ruim também, né? A gente tava falando ali que bullying e meme é diferente.
É, com certeza. E a gente, todo mundo tem que manter isso em mente, porque é foda, né, cara? Hoje em dia, é aquele negócio que eu falei, hoje em dia não dá pra você falar de qualquer coisa assim, escaralhadamente, igual a gente fazia quando a gente era moleque.
Glória a Deus.
Que às vezes fere o coleguinha.
Eu acho bom. Assim, eu acho bom. Eu sei que pra quem é da comédia ali, Plínio sofre, a nova sensibilidade, a atual sensibilidade sobre assuntos e etc. fica delicado ali, a linha da comédia. Mas eu sou a favor, assim. Eu não acho que seja negativo, não. Que tenha ficado um pouco mais sensível. Que a galera tenha dado o nome, porque, né, esse termo bullying existe lá fora há muito tempo, mas foi importado pra cá há pouco tempo. Então agora existe um nome pra essa atitude, pra esse comportamento. A partir do dia que a gente dá um nome, né, aí as coisas começam a ter conceitos e limites e etc. Então eu não eu gosto, assim. Eu acho que tem que ter limite, sim. E eu sou bem contra o bullying, tá?
Ah, é?
Fudeu.
Por mais que o Plínio...
Eu sou a favor. Moda caráter.
Seja a favor e ele pratique bullying comigo diariamente.
Meu herói não usa capa!
Não, mas eu não pratico bullying, eu só falo a verdade.
Lindinho da mamãe!
Mas falar a verdade, às vezes, vem em formato de bullying.
Aí você reclama com Deus.
Viu só? Às vezes nem é bullying, é só a verdade.
Tá vendo? É só a verdade. E no caso dos memes, cara, é você pegar uma reconstrução, uma situação, uma música, uma foto e colocar dentro daquele contexto como uma certa zoeira. Mas assim, não, é sempre num caráter de uma brincadeira mesmo. No caso do meme, é de uma brincadeira mesmo. Tipo, eu acho que essa é a principal característica do meme, né? É essa ressignificação, às vezes uma tirada de contexto e tal, mas ela tá sempre nesse lugar. É por isso que eu não sei se tem um limite. Entende? Porque, cara, eu não vejo o meme como... Eu não me lembro de nenhum meme ofensivo. Eu não me lembro. Se tiver, querido ouvinte, manda pra gente aí, assim. Mas a pessoa, ela pode até não gostar. Entende? Mas eu não me lembro. Porque, por exemplo, o que que vira meme, no fim das contas? É uma fala da pessoa na TV que é recortada e depois ela é reproduzida, que nem a gente já falou alguns aqui. Por exemplo, já acabou, Jéssica. Tem um que eu adoro, que tem duas meninas discutindo e uma outra chupando limão atrás.
Cara, eu acho que eu já vi esse meme, é muito bom.
Eu acho que eu não vi,
cara.
Não, cara.
Cara, é uma menina com uma cara muito cagada, velho. É muito zoado. A menina fazendo uma careta.
Ah, gente, acho que o meme, ele é liberdade de expressão, né? Mas...
Ah, mas aí é foda.
Sem bom senso vira, assim, tipo... Liberdade de expressão do processo judicial, né?
Oxi, quem liga? E quem liga, por favor?
Tem que ter uma linha.
É, porque se a gente... É complicado, porque se a gente for entrar no direito da coisa, vai escaralhar 12 horas de programa aí facilmente.
Sim.
Porque a liberdade de expressão é muito conceitual, né, cara? A própria expressão da liberdade de expressão é conceitual e é muito difícil da gente colocar um limite nela, né?
Mandei. Gente, do nada ficou muito filosófico isso, a não liberdade... Fico...
Mas é true, cara.
Isso que não fumaram ainda, imagina depois que fumaram.
A verdade, cara, esse meme é muito bom.
Mandei,
de verdade,
não.
Cara.
Não é?
Não, na moral, cara, de verdade, esse meme é muito bom. Muito bom. Eu já ri horrores com esse meme, cara.
Real. Esse meme, ele é muito bom, cara. Da menina fazendo, cara, tem duas meninas conversando e ela tá chupando, acho que uma manga verde.
Com sal.
Com sal. E aí bate o azedo lá no fundo da boca, ela faz essa careta, meu irmão, é muito bom.
Cara, esse meme é muito bom. Real mesmo.
Então, assim,
cara,
não foi um bullying contra ninguém. Cara, é esse recorte que ele solta, virou figurinha de WhatsApp, entendeu? É isso, é sobre isso. E aí entra esse ponto. Eu entendo que precisa ter uma liberdade de expressão no que se coloca, mas aí, nesse caso, o meme nada mais é do que recortar a idiotice que você colocou pra público, só que isso muita gente gosta pra cacete disso e começa a rir disso e compartilhar. Mas aí a culpa não é dos outros que tá compartilhando a merda que você colocou ali, entende? É você que... O errado foi tu que soltou isso, sabe? O Já Acabou Jéssica, o desse que a gente falou aqui agora, é o Braya. Porra, é o Braya, meu irmão. Taca-lhe pau, Marcos, que é o molequinho descendo de carrinho de rolimã. E entre outros tantos áudios que a gente vai ver que, velho, a galera tira e reutiliza isso de outra forma. É isso. Então eu não sei se tem um limite. Porque a gente não precisa necessariamente parar de rir da idiotice autoral. É esse o ponto.
A gente só ressignifica ela, né?
Exato, a gente só torna famoso. E a gente é bom em tornar famoso idiotice. Assim.
Cara, de verdade.
Falando em tornar famoso idiotice. Agora vocês já queimaram essa pauta, então bora logo.
Não, não vamos queimar não, vamos com calma. Volta aqui, deixa de ser angustiado. Eu sei que você tá correndo, bote o cara pra massagear
não,
teu pé.
Não, mas a gente não tá queimando. Vocês queimaram pauta, eu tô entrando na próxima pauta.
Ai, que delícia.
Meu amor. Não queimando a minha rosca, eu tô aí.
Eu pulei alguma... Não, é a próxima. É na guerra atual. Eu não pulei, não. Fofa,
fim de bloco a gente termina com piada, entendeu?
Então faz uma.
Aquela já então fez, então já fez.
Já fez. Pronto, já olha aí.
Pronto. Desculpa aí o vacilo.
E aí é o seguinte: voltamos pro terceiro bloco depois de uma pequena DR em off.
Ou será que não?
É, não, foi necessário. Às vezes é necessário. Às vezes é sobre isso. Galera, vocês sabem que essa não é a
desculpa
primeira.
Desculpa a nubagem, cara.
Eu também não gosto de gente burra.
E desculpa, para de pegar nubagem no meu pau, Plínio.
Ô, louquinho, meu!
Ah, desculpa. É, eu tava tentando achar o mouse aqui. É, quase do mesmo tamanho. Tem um micro mouse aqui. Como a gente já falou. Não é a primeira guerra memética e o pior de tudo, sabe o que que é? É que essa guerra memética, ela é o reflexo de uma outra que já aconteceu antes.
Jura?
Só que o mundo já tinha descoberto, já aprendeu, o português não. Porque a primeira guerra memética, ou memeal, ela começou em 13 de junho de 2016. E tudo por causa de um meme de 2015, que dizia, in Brazil, português, we don't say.
Como assim? Não entendi.
E aí os portugueses colocaram em Portugal, we don't. E aí a galera começou a acusar os portugueses de roubar o meme.
Tem uma nova novidade aqui pra tu.
E aí o negócio começou. Vocês roubaram nossa língua. Devolve o nosso ouro que a gente usa pra pagar um cursinho de inglês na Uisa lá em 2015. E aí, meu irmão? Degringolou. Até a Netflix entrou na parada.
É, cara, eu acho que é sobre isso, irmão. Não tem
em
como.
Em que ano foi isso, pelo amor de Deus?
2015, você acredita?
2015 pra 2016.
Não é possível.
Parece que foi ontem, né?
Não, é porque eu vi o meme esses dias. Em Brasil,
quando a gente vai ficando velho, a gente fica assim mesmo.
Ei, cara, corta essa zoeira!
Acho que tudo foi ontem, esses dias.
Exatamente.
É normal, vai se acostumando, tá?
Vai se acostumando. Daqui pra frente só
pra daqui pra frente só pra trás.
Ai, gente, para com brincadeira gostosa, para.
E Portugal, na época, arregou com a batalha.
Claro que eles arregaram. Depois do acabou Jéssica, já acabou Portugal.
Exatamente.
Já acabaste Brasil.
Ele falou, é isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Fiquem com o meme. Deviam ter noção que não estão a atacar uma pessoa, mas um país inteiro. Ou seja, apelaram.
Arregou.
Só que, velho, na época, eu lembro que entrou França no meio, que entrou Estados Unidos, que entrou a galera da América do Sul. Virou uma bagunça do cacete. E adivinha só, eles não aprenderam, brother. E eles começaram de novo. Depois de tentar roubar o nosso ouro lá atrás, tentar roubar o nosso meme, eles voltaram.
Você é burro pra porra, viu?
E aí eles... E sabe como é que nasceu essa guerra memeal agora?
Essa foi... Não, como?
Foi uma reclamação de que os brasileiros estavam invadindo Portugal, porque tá tendo muito brasileiro em Portugal agora, por causa dessa galera indo pra lá, né, tentar a vida e tudo mais. Começou, não, tem muito brasileiro em Portugal, isso aqui tá parecendo uma colônia brasileira, ou eles estão invadindo Portugal. Na verdade, o conceito foi, eles estão invadindo Portugal, isso aqui a gente tem que tomar providência.
Mira que irônica.
E aí, meu irmão, o brasileiro olhou...
Ah, pronto, porque quando eles vieram colonizar, eles estavam fazendo o quê mesmo?
Mas eu não tô aqui pra ser coerente.
Exatamente.
É com essa revolta. Guarda esse sentimento. É assim que a gente pratica o bullying.
Solta rapariga, Zeus!
Guarda esse sentimento. Gente. O bullying, todo bullying passa por esse sentimento que você acabou de sentir. Quando você sentir cada vez mais forte esse sentimento, é aí que você começa a praticar o bullying.
Exatamente, exato. E aí a galera levou a sério, não, nós estamos mesmo. Vocês invadiram o Brasil lá em 1500 e agora a gente tá voltando pra Portugal pra tomar o que é nosso. E aí pronto, meu irmão, a zoeira não tem limite. E aí começou a galera criar nomes pra Portugal. E são os melhores, velho.
Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram.
Irmão, eu acho que isso aí dá um programa só dele.
Daria.
Ninguém é tão bom de criar apelido quanto o brasileiro, irmão. Você pode falar o caralho que você quiser. Meu irmão, o rei do futebol é Pelé. Isso é Pelé porque algum filha da puta, quando esse cara era criança, quis dar uma zoada nele. Todo mundo acha lindo, mas eu tenho certeza que esse apelido começou de uma forma extremamente racista.
Acertou!
Eu garanto pra vocês.
Sim, Mussum.
Porra.
A gente ama o Mussum, mas sabe o que é o Mussum? É um peixe preto que fica na lama.
Porra. Ai, não,
hein? E aí?
E aí? Entendeu?
Ninguém tem a habilidade de praticar bullying por apelidos melhor do que o brasileiro, não. Isso é impossível.
E aí, cara, eu vou começar perguntando pra Ana Paula. Assim, depois dessa contextualizada, Ana Paula já deu o tempo aí de dar uma contextual. Vou perguntar pra ela, Ana Paula. Eu sei que você viu pouco, e é por isso que eu vou começar por você, dessa guerra entre meme Brasil e Portugal. O que que você tá achando mais... O melhor, assim.
Burra!
Mais engraçado da parada. Você tem mais gostado dessa briga?
Gente, eu não vi nada. Eu não vi nada.
Assim não pode, assim não dá.
Eu não tava sabendo de nada até eu receber a pauta. E quem me contou foi o ChatGPT. Eu já contei essa história no início da gravação. E eu não tô sabendo, gente. Eu tô sabendo agora que você tá contando. E você tá sendo a minha aula sobre...
Ó a informação aí! Programa com informação! Aqui tem informação!
Porque aqui tem informação. Isso aqui é um programa de informação e cultura. Isso aqui é um programa que traz não só entretenimento de qualidade, mas profundidade. Aqui conhecimento, saberes.
Já acabou, Jéssica?
Conhecimento histórico.
Verdade. Mesmo que seja uma história bem recente.
Isso. Estamos vivendo.
Mas não deixa de ser história, gente. Aconteceu ontem, é história.
Exato.
Não, a gente tá vivendo, gente. A gente tá vivendo.
Ai, meu Deus. A gente
O que vai ser estudado, entendeu? Daqui uns anos.
A gente tinha que fazer um programa filosófico, né, cara?
Não!
A nossa geração passou por tanta coisa, só falta o fim do mundo mesmo, assim. Tipo, a gente já pegou... Ai, gente, é... Ai.
Será que falta?
Que a gente não queira e não esteja esperando esse momento.
Dizendo X pessoa que apareceu no meu feed no Instagram que existem premonições, sei lá. Aquela galera que tem umas visões e tal, uns sonhos. Sim. Premonitórios e blá, blá, blá. Premonitórios, essa palavra existe?
Sim.
Tá. Eu achei que eu tinha... Não sei de onde eu tirei essa palavra. Que Papa Francisco, que Deus o tenha, é o último Papa.
Ah, não, isso aí é história... É, porque você não deve ter nenhuma veia evangélica, católica, assim. Mas isso aí é história de conspiração antiga, pô. Que o oitavo
então,
Papa ia
não.
ser o último.
Então, pois é. Ela tava falando sobre essas premonições aí. Ela tava falando mesmo. Ela falou que é antigo e que ele seria o último Papa. E aí ela ainda citou algumas outras coisas, né? Que estariam confirmando, alguns outros aspectos que estariam confirmando o fim, né? Tipo assim, que é verdade, que ele é realmente o último, que etc, etc. A guerra em Gaza, etc. Enfim, ela foi citando umas coisinhas. Então é isso, gente. Então,
vai ver a guerra,
falou, valeu.
MMA ou memética, seja aí uma parte dessa profecia pra acabar o mundo, né?
Tá querendo nos matar, é?
Eu já tenho pra mim que o mundo acabou em 2012, cara.
Você já defendeu esse ponto aqui. É verdade, é verdade.
Eu acho que acho que tá rolando uma parada meio Lost, assim. Vocês assistiram Lost?
Eu acho que não. Lost, não fala de Lost, não, porque eu acho que é um dos piores finais. Gente, se vocês não assistiram
Lost, essa raiva.
Não
assistam.
Esse tempo.
Ah. Okay. Não assiste até o, sei lá.
Na real, assiste.
Até
sim,
a segunda
porque
temporada.
Porque eu não vou me fuder sozinho nessa porra, não. Assiste, sim. O final é uma maravilha. Pode assistir, é bom pra caralho.
Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara. Que é isso, Moreno? Você não é assim, tem a calma morena.
Assiste até a segunda temporada, vale a pena. Depois,
nossa,
é duvidoso. Mas é o pior final da,
não,
acho, Lost, da história.
Não, Lost é muito ruim, cara. Meu Deus do céu. E eu tentei, eu defendi
isso,
Lost
que a gente
quase
tá...
até o final, cara.
Eu
como
acho
é que
a gente tá vivendo uma parada meio Lost, assim, sabe?
É uma consciência
tipo, morreu
coletiva,
todo mundo.
Né?
É, isso. E pronto. Já
não, a gente tá no inferno, então, né? O Brasil é o inferno.
Exato.
Mas isso a gente nunca duvidou, né?
O Brasil é o inferno, então, né? Entendi.
A gente nunca duvidou, não. Vamos.
Porra.
Vamos por aí.
Eu fui quase bom, cara. Dava pra me dividir no meio e botar 50% no céu, né?
Perdeu, mané. Cara, a gente, voltando pro tema depois dessa tangente extrema, a gente nem precisa do Arthur e do Didi aqui pra pegar a tangente. Vejam bem, queridos ouvintes, pra vocês que estavam com saudade das tangentes do programa.
É droga. Porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui.
Vejam essa. E agora temos tangentes filosóficas, veja bem. Théo, e tu, da guerra memética?
Cara, eu acho que... Pra mim, assim, dessa guerra, o que me pega são tipo, os nomes. Os nomes, eles me pegam muito, tá ligado?
Gente, olha só, olha que safadeza.
Ilha de Gajinhos.
Ilha de Gajos, né?
Ilha de Gajos. Rio... Como é que é? Do Rio de Janeiro?
Rio de Fevereiro.
Rio de Fevereiro. Nossa, me pega muito, cara. me Rio pega Grande, muito.
Rio tá Grande de Fora foi muito bom também.
Rio velho. Grande de Fora. A presidente do país, a prefeita da Guiana, a governadora da Guiana é Luana Piovani, irmão. Ah, qual é, parceiro?
Guiana brasileira foi o mais leve. Porque teve Pernambuco em pé. Really,
nigga? Pernambuco em pé também, porra, me quebrou. Não, de verdade, pra mim...
Pernambuco em pé? Essa eu não peguei não, galera.
É porque Portugal parece o estado do Pernambuco, só que ao invés de na horizontal, só na vertical.
Uau!
Pernambuco em pé.
Nossa!
Cara, pra você ter uma ideia, o bagulho é tão sério que a gente fez na Wikipédia, uhum. O verbete Portugal chegou a ser alterado pra Guiana brasileira. Eita,
mano! Mato Grosso de Fora também
tu
teve.
Tu não tem noção, a gente criou um acordo histórico. A gente não cria um bullying. A gente cria uma história, a gente dá um enredo.
Storytelling completo.
Mano, dá pra fazer uma novela. E só com o meme bandeira. Que o brasileiro faz.
Tem bandeira.
Tem bandeira.
Tem bandeira. Esse é o nível do bullying que a gente...
Bandeira eu fiquei sabendo.
Bandeira, velho, muito fofa a bandeira. Mas, velho, é isso, cara. Os nomes que foram escolhidos pra lá, mano. Sério. Cara, eu não sei qual deles, real, pra mim, ficou melhor. Porque a gente tem o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso e agora o Mato Grosso do Norte. Rio Grande de Fora. Mano, é sério, eu não sei. Teve um de Belo Horizonte, não. Foi Feio Horizonte. Foi um negócio assim, eu acho.
A gente é muito surreal, cara. Mas lembrando, tá? Se os portugueses, gajos e raparigas, eu tô falando das portuguesas, tá, meninas? De vocês, não.
Já avisei que vai dar merda isso.
A culpa é toda de vocês, cara. A culpa é toda de vocês.
Foram
a gente
ficar putinhos?
É. Não, quer mas... ficar putinho? Eu falo isso pro meu filho de vez em quando. Tá com raiva? Pode ficar com raiva. Tem problema nenhum. Mas... pode ficar com raiva. Yes. Vai chorar? Pode chorar.
Lovely! E aí eu vi um vídeo, eu acho que era de...
Educação de ponta.
Educação de ponta. Ponta de vara. E aí eu vi um vídeo, acho que de um francês ou um inglês, acho que foi um inglês, o cara do Reino Unido falando em português. Falou, velho, Brasil, o português não entendeu ainda. Deixa eles falarem, daqui a pouco passa.
Ou oh, será que não?
Então, caralho, eu vi esse vídeo hoje.
Ao invés de se preocupar com isso, fala dos franceses que não tomam banho. Fala, os franceses fedem. E aí o brasileiro vai zoar outro e deixa vocês em paz. Só que eles ficaram putos. E aí eles ficaram tentando revidar, ficaram indignados. E aí a gente não aceita. Tem um vídeo de uma mulher indignadíssima, porque a gente tá chamando de cara, velho, do sei o que é, terra dos, ilha dos gajos. Mano, putaça. Aí é que o brasileiro montou mesmo. E aí sabe o que é pra piorar? Teve um comediante português num programa. Que putaço. Só que ele fez num clima legal. Ele partiu pra zoeira. Não tendo como se defender, jogou pro colo dos americanos, dizendo que a gente é tão baba-ovo dos americanos que a gente é uma colônia americana. E aí mudou o nome do Brasil também em referência aos americanos. Vocês viram isso?
Não. Não, essa aí eu não vi, não.
Essa eu não vi, não.
Vou citar alguns nomes. Pegando estados americanos e mudando o nome, tá? Criaram o Funketucky.
Qual é?
Geórgia Amada. Mamãe! Em homenagem ao grande escritor Jorge Amado. Você acha que isso é tudo? Não. Tem também Wyomisso.
Ah, Wyomisso? Aí você me quebra.
Calma, pode piorar. Tem o Mississippi do Pica-Pau Amarelo.
Ah, não, mano.
Essa é Emília, que louquinha.
Velho, tem o Juan Santana, né? Tentando o Juan Santana. O Hawaii que é tua, Tafarel.
Meu Cristo.
É, o Hawaii que é tua, Tafarel. Zoando o Havaí. Velho, e a lista cede. Tem o Compadre Washington. Também.
Compadre Washington.
Cara, essas duas são muito boas. Que é o Calypsofórnia e o Capivarizona.
Capivarizona, meu Deus.
Capivarizona.
E o Tapioca. Velho. E Porto Nem Tão Rico.
Acertou, miserável.
Mano, é sério.
Ah, não, mano.
Porto Nem Tão Rico me quebrou.
É? Então você se prepara pra essa, porque essa é maravilhosa. Tennessee de Ney Magal.
Sensações, um mundo de vibrações, posso te oferecer.
Valeu, gente. A gente encerra por aqui. Até o próximo programa.
E aí você percebe que eles não tendo em quem zoar, virou pros americanos e falou: pelo amor de Deus,
Salva
a gente.
Socorre
a gente.
Please help me.
É isso, cara. Eu acho que é tudo que eles podem fazer. Porque, meu irmão, ninguém... Não existe nenhuma nação que tenha um humor tão apurado quanto o brasileiro, não.
E eu adorei. Todos os nomes estão sendo extremamente criativos. E esse é o louco. Eu não, e aí o melhor é que, tipo assim, os outros países até agora eu não vi ninguém se pronunciando. Não vi nenhuma história nesse sentido. Todo mundo tá calado, tipo assim, Portugal. É...
Pau no seu cu.
Você não entendeu que ninguém zoa melhor que o brasileiro, né? Fica quieto, cara. Cala a boca, cara. Cala a boca, Portugal.
Cala a boca, Magda!
Ninguém se pronunciou até agora pra se divertir nesse sentido, mano. E tá ótimo. Eu adorei esses nomes. A resposta dos portugueses foi maravilhosa.
É, cara, mas eles não conseguem entender isso, né? Parece que eles têm essa dificuldade. Às vezes é cromossoma a mais também, né? Não sei. Doença mental, né?
É, como já
Às contado. Vezes a gente nem podia estar zoando também, porque às vezes é isso mesmo, né? É doença.
É verdade.
Aí é foda.
É doença. É verdade, é verdade. Não zoe.
Pesado!
Não zoe o primo mais velho. Ele tem laudo.
Verdade.
Nos seduz no Acre do Leste, o sol é mais direto. Mato Grosso do Norte canta a luz.
Vamos começar esse bloco aqui.
Eu acho que essa é a melhor forma de começar o bloco. Vamos começar esse bloco desse jeito aqui, porque é pra não ser tão ofensivo.
Um bando de vagabundo, um bando de filho da puta.
Exatamente. Vamos tentar não ser tão ofensivo.
Prometo nada, eu já falei isso desde o começo. Tô entregando tudo que eu prometo, e eu não prometo nada.
E a gente tá entregando com qualidade, hein?
É verdade.
Mais ou menos.
Aí é o seguinte, depois dessa várias escola de bullying, escola de memes que a gente já passou, vamos tentar. Eu acho que isso daqui talvez não fique tão bom, ou vai ficar bom pra caralho, porque só tem essas duas opções. Criar um meme aqui que geraria uma guerra mundial memética.
Cara, eu acho que falar de porra meme que geraria uma guerra... É porque é foda, né? Tem que ser uma coisa... É porque é aí que o meme se confunde com bullying, né?
Sim.
Porque ela tem que ser pessoal, mas não tão pessoal assim.
Sim.
Eu não sei. É porque não dá pra falar do fedor do francês mais. Já deu, né? A gente já falou muito do fedor. O mundo já fala muito do fedor do francês.
Bom, sim. E daí?
Sim.
Então, a gente teria que pegar uma coisa bem específica. E o problema de ser bem específico é que o Brasil, ele é uma produção em massa de conteúdo específico, né, cara?
Eu tenho um aqui.
Me manda.
Daria uma guerra, inclusive uma guerra religiosa.
Olha esse desgraçado de novo aqui!
Puta, vai, é exatamente isso que a gente quer ouvir.
É, cara, por um acaso, eu vi uma charge que tava quando o Papa morreu, que era Jesus... Né, dando, abraçando o Papa e falando, vem comigo, vamos, né? Tipo, vem comigo, vamos. E aí tá levando ele pro céu. Só que o irônico dessa coisa é porque foi na Páscoa. Teoricamente, a Páscoa, Jesus ressuscitou. Tipo, o cara passou aqui e ele já levou de arrastão o Papa junto.
Bom, sim. E daí?
É mesmo, né, cara? Tanto tempo pra fazer essa desgraça. Tinha que ser na Páscoa?
Tinha que ser na Páscoa, velho.
Puta maldade, né, cara?
Pô, buscou um homem em persona.
Mas é sinal de que o Franciscão lá era bem querido, né?
Era bem querido.
Caralho, eu não tinha me atentado pra esse detalhe aqui. Esse... Caralho.
Não fui eu que matei o Papa, não fui eu que ressuscitei Jesus, não fui eu que fiz a charge. Eu tô aqui só narrando o fato.
Vocês são inúteis.
Não, mas a true é que às vezes isso aí vai confirmar aquele bagulho que a Nila lá falou, né? Da porcaria dele ser o último Papa, dessa teoria de conspiração aí. Porque Jesus vem em pessoa buscar o cálice, irmão.
Tá vendo?
Tá ligado? É o último mesmo.
Olha aí, ó. Apagou, fechou a porta e apagou a luz.
É verdade, vai. Largou a gente pra trás, se fodam vocês, eu vou levar os meus. Ih, só tem o Francisco.
Tá vendo?
Sem farpas.
Sem... Eu tô zoando. Caralho, agora ele travou.
Eu travei, cara. Eu tô aqui na minha cabeça imaginando a cena de Jesus. O problema de ser uma pessoa imaginativa é isso, né, cara? Eu tô aqui na minha cabeça imaginando a cena de Jesus igual minha mãe. Bora, passa pra dentro, porra.
Calma, mano. Eu só te perguntei. Relaxa.
Você teria outro meme que consegue pensar em algum outro meme, outra situação aí que geraria, de repente, um meme nesse sentido? Mr. Universo.
Mister Universo. Não pesquei.
Tem os vídeos dos Mister Universo gritando o nome do próprio país?
Uhum.
É horroroso. Cada um mais fake que o outro. E aí dá também uma guerra mundial, porque afinal de contas tem uns caras lá, velho. Quando eu vi esse vídeo, teve alguém perguntando. Falou, vem cá, mas esse aí não é aquele que era o cobrador aqui da linha perto de casa?
Preconceito é coisa de cigano.
Ah, qual é?
Não se faz. Ou também teve da própria Miss Universo. Quando teve aquelas meninas gritando, o que é o nome do próprio país, né? Brasil! Honduras! E teve, eu acho que foi a francesa gritando desafinado pra caralho.
Porra, pior que foi. Isso aí eu lembrei. E caralho, irão, aquele foi muito ruim mesmo, né, cara? Nossa senhora.
Um áudio dela pra barulho de ave, velho.
Cara, eu fico pensando. Como é que as pessoas conseguem chegar nesse resultado, sabe?
Deixa de ser safado.
Porque é muito... o link mental que se faz de uma história verídica a se tornar um meme. Eu não consigo conceber como se chega a isso.
Mentiroso!
Na minha cabeça, os fios não entram em curto o suficiente pra entender.
Ah, vá! Mano, tem umas paradas, porque foi como a gente colocou lá no conceito, no começo, do que é o meme, né? Na definição dali do que é o meme, por que a gente é tão bom em fazer meme? É porque você faz essa quebra da lógica, entende? Você faz uma troca, por exemplo, depois que um filho da puta à toa pegou o meme de uma pessoa com sobrepeso, que na hora que ela vai dar o grito, alguém bota um apito de navio...
Ai, cara, isso é muito bom.
Olha aí que filha da puta, tá vendo?
Isso é muito bom, cara, porra.
Foi que nem aquele outro meme. Cortaram uma cena do Jurassic Park e botaram, tipo assim, do bicho no final do filme Jurassic Park, se não me engano. Que aí o tiranossauro tá no alto do prédio, enfim, aí ele para lá em cima e dá o rugidão. E aí teve alguém que colocou o barulho da tartaruguinha gemendo.
Uhum.
Vem a música, mó clima, quando chega no final... Que essa quebra de expectativa é isso que coloca, entende? E eu acho que são essas situações que a gente vai colocando. Por exemplo, dá pra pegar aquela música, agora eu não vou lembrar, é uma banda do Nordeste, cara, eu não vou lembrar agora, Calcinha Preta, Mastruz com Mel.
Errou!
E pegar essa briga entre o Donald Trump e o presidente da China, e aí colocar o Trump falando que vai taxar, e aí com aquela música, né? Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo! Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo!
Você me chamou, corria.
Oxê, chamei.
Amiga com rapadura. Volume 10. Eu boto no pote.
Ai, eu tô com medo.
Eu boto no pote.
Tô com medo.
É verdade, cara. Caralho, que daria um meme bom pra caralho, de verdade.
Daria, e coisa que o brasileiro faria, e isso daria guerra por causa disso, porque os dois estão brigando pra caralho.
Às vezes até resolveria o conflito, né, cara? Porque eles iam tirar o foco deles e iam começar a olhar pra palhaçada geral. Que é uma coisa que o brasileiro faz muito bem, né, cara?
Olha, não vai olhar.
Não, não vai.
Mas a gente também não tá preocupado com isso, porque a gente só quer zoar.
Esse meme da China, cara, ficaria muito bom.
Ou pensei numa outra boa que também dava uma guerra boa, uma guerra memética. Na verdade, o problema é que essa não daria uma guerra memética, né? Ia sobrar míssel pro nosso couro. Fazer cortes e edição do Zelensky, da Ucrânia e o Putin, da Rússia, conversando e fazer o corte em cima daquele áudio do 50 Tons de Cinza.
Qual é? Cara, eu não gosto de brincar com o Putin, não, porque o Putin, aquele cara não é bom da cabeça, não. Ele é totoca, mano.
Ele é russo.
Eu tenho certeza que ele é totoca da cabeça,
ele
cara.
Ele é russo, como todo russo.
Ele é aquela criança de que, quando é zoada, ao invés dela aceitar a zoação ou ir embora pra casa, ela tenta te bater.
É isso. E ele vem com os braços giratórios.
É verdade.
Tipo o Zangief.
Não, eu não gosto de brincar com esse tipo de criança, não. Já apanhei muito pra crianças assim.
Proxo de merda.
Mas é isso, sugere aí. Qual o meme que você faria?
Pô, mas também tu me fudeu, né? Tu pegou os assuntos principais da atualidade e criou memes pra todos eles e depois virou pra mim e falou, fala aí, qual meme você faria?
Nada, ele não faz nada.
Puta pau no cozice essa porra. Cara, eu acho que nada vende mais pro brasileiro do que o brasileiro, né, cara? Eu, sinceramente, eu acho que a Dilma, ela é um eterno meme, cara. Saudades aí, minha presidenta. O maior aumento que eu já tive na vida foi dado por ela, de verdade mesmo.
Thank you very much.
Mas eu faria meme com ela dessa parada do Papa ser religioso. Eu não sei como é que isso passou batido pela mídia, cara. Ela falar que o Papa era um homem muito religioso... Me quebrou de um jeito que, meu amigo, não tem como, mano. Não tem como. O título do cara é Santo Padre. E ela meteu que o cara era religioso.
Tá sabendo legal.
Ah, qual é, irmão?
Tá aí um meme que você soltaria, então.
Não, ambulante. Esse aí, eu acho que facilmente.
Você botava esse corte e botava aquele no final. Tá certo isso.
Rapaz, tá certo isso.
É isso. É literalmente isso. Tá certo, rapaz. Pai, tá certo isso.
É, mas você pode, por exemplo, fazer um meme com as IAs, pô.
É verdade.
Que foi provado que pedir com educação pro chat GPT melhora a qualidade do texto produzido.
Tá carente, porra? Compra um Hammer.
Não, eu dou bom dia pra eles todo dia. Vai que essa porra dessa revolução das máquinas acontece aí mesmo, né? Eles vão achar que eu sou carinhoso, pelo menos.
Não vão não, cara. Eles têm acesso ao PN, velho.
É.
Achou errado, otário?
Agora eu tô fazendo um coraçãozinho pra você, chat GPT, ó. Cara, nessa parada de meme, tu já pensou que talvez um dia isso acabe?
O quê?
De que o politicamente incorreto acabe um dia?
O politicamente incorreto acabar?
É, claro, porque a gente não trabalha com nada correto aqui, meu amor. É venda de drogas, agiotagem, briga de galo, essas coisas assim, entendeu? É Rio de Janeiro. Então, tu te dói pensar que talvez daqui a umas duas gerações não tenha mais politicamente incorreto?
Você sabe que eu não acredito nisso, né?
Que tu acha que a zoeira nunca acaba? Nunca vai acabar?
A zoeira é muito forte!
Nunca, cara.
O brasileiro não tem habilidade pra acabar com a zoeira.
A gente não consegue.
É foda mesmo, né, cara?
A gente não consegue, né? Porque, assim, a gente é tão bom nessa estratégia que a gente já tá implodindo o politicamente correto por dentro. Já tem zoeira dentro do politicamente incorreto. Que a gente só renova apenas, mas nunca acaba.
É verdade, né, cara?
E lembre-se disso. Enquanto existiu o Twitter ou qualquer genérico dessa linha, meu amigo...
É uma sensação gostosa tu tá zoando pra caralho e depois todo mundo entender que aquilo é realmente só uma zoação e relevar, tá ligado? E viver a vida.
Não tem esse medo, cara. Enquanto existir um brasileiro com tempo, vai existir um meme, uma zoeira e é isso. Enquanto o boteco existir, meu amigo, vai ter a zoeira, não vai ter limite. Não vai, pode ficar tranquilo. Então, galera, chegamos ao final de mais um episódio e foi divertido pra caralho. Fala aí.
Porra, real, papo reto mesmo.
A gente tem que organizar
os memes.
Se organizar direitinho, todo mundo zoa.
Aí sim.
E aí é isso. Vamos deixar aqui nossos abraços, agradecimentos, recadinhos, agendas e etc. Nila?
Travei.
Tá só o Portugal agora.
Ai, meu Deus do céu.
É, que nervosa.
Não precisava da gemidinha, não, mas tudo bem.
É, para, pelo amor de Deus.
Please help me.
Seus queridos, um beijo pra vocês. É, me achem no Instagram. Eu até abri o Instagram, gente, só pra vocês.
Ui, adoro.
Olha que delícia. Só pra vocês, eu abri o Instagram, entendeu? Minha mãe me interrompeu. Sorry.
Festival de lá ele.
Abri meu Instagram só pra vocês. Então me achem lá. @ Nilá. Vai estar no post.
E tá marcado no Instagram também, galera. Não tá tão difícil.
É isso, eu tô aí. Eu não abri porra nenhuma pra vocês, não. Vocês que se fodam. Mas o Instagram tá lá, se vocês quiserem seguir, tá aí na descrição e tá marcado no post também. E fé, né, gente?
É isso. E você consegue achar o Praticamente Nada, né, mas basicamente em uma rede social, que é Instagram, @praticamentend, no TikTok. Tá lá, arroba praticamente ND, mas a gente não tá usando essa merda. Mas não deixa de dar uma passada no nosso site, ver o que a gente tá produzindo, o que a gente tá colocando no Instagram pra ver os vídeos que a gente tá produzindo. Inclusive, vai ter material voltando pro YouTube, mas depois a gente fala disso. Dê page view pra gente. Seu e-mail, inclusive, pra que a galera saiba da sua história, qual parte do meme entre essa guerra Brasil e Portugal que você mais tá gostando. Manda pra gente no contato, arroba praticamentenada.com.br. E é isso.
Um beijo. Um queijo. Não podia perder essa oportunidade, cara.
Fé.
Falou!
Oh, raparigas gerais, vossa beleza é lenda viva em cada litoral. Do Rio Grande, da diagonal, a firmeza ecoa forte no hino imortal. Em Porto Triste, chora o fado antigo, agora em tom de axé triunfal. Nas ruas dança um povo.